o Sr. Juiz Conselheiro António Pissarra, a quem eu começo naturalmente por cumprimentar em nome da Comissão, agradecendo a imediata disponibilidade que me manifestou quando o contactei para esta audição. Também cumprimentar a Sra. Doutora que acompanha o Sr. Presidente. Esta audição, como sabem, é requerimento do deputado André Ventura, que foi aprovado por unanimidade depois na Comissão. O Sr. Deputado André Ventura, uma vez que ainda estão a decorrer os trabalhos do plenário com votações, não pode, e sendo o único representante de partido, tem que estar presente nas votações. Assim que elas terminarem, eu falei com ele há pouco, virá ter connosco à sala e usará da palavra só na ronda de pedidos de esclarecimento por parte dos grupos parlamentares e dos partidos políticos representados aqui na Assembleia. Começamos então esta audição por dar a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro Presidente para uma exposição inicial e depois faremos a ronda por ordem decrescente dos grupos parlamentares. Sr. Juiz Conselheiro, tem a palavra.
Agora. Muito obrigado. Uma saudação ao Sr. Presidente e a todos os senhores deputados. É uma honra estar na Casa da Democracia, colaborar com a Assembleia da República e prestar os esclarecimentos que entenderem necessários sobre o problema da distribuição, em especial no Tribunal da Relação de Lisboa. Acompanha-me a Sra. Juíza Doutora Célia Santos, que representa o Conselho Superior da Magistratura no grupo de trabalho do ISFES, que está encarregado de rever a distribuição informática e trabalhar mais tarde no chamado algoritmo. Em traços gerais, o que é que lhes poderei dizer? Foi uma surpresa enorme para o Conselho quando começaram a surgir notícias acerca da possível viciação da distribuição no Tribunal da Relação de Lisboa. E na sequência disso, logo no dia 13 de fevereiro, portanto ainda muito antes da constituição de arguído do Sr. Desembargador Luís Vaz das Neves, por decisão minha, o Conselho procedeu a uma averiguação sumária. Essa averiguação sumária veio a ter resultados que foram apresentados ao Conselho Plenário no dia 3 de março e logo aí foi decidido instaurar três processos disciplinares a três senhores desembargadores. E, para além disso, porque o ruído e a dimensão do problema fazia crer que era muito elevado, o Conselho determinou que se fizesse uma averiguação a todos os tribunais superiores, portanto, toda a distribuição dos tribunais da Relação e do Supremo, num período temporal que se entendeu suficientemente vasto e alargado para permitir uma sedimentação sobre aquilo que se estava a passar e, portanto, há uma averiguação de janeiro de 2017 a, mais ou menos agora, desde há 3 ou 4 dias, que terminou com um relatório preliminar que, inesperadamente, surgem algumas notícias durante o fim de semana sobre esse relatório preliminar. É óbvio que o relatório preliminar não é ainda o relatório final, porque esse ainda está a ser elaborado pelo Sr. Inspetor, e o Sr. Inspetor ficou de ultimar de modo a ser presente ao Conselho Plenário ou na próxima reunião do dia 23, que é um plenário extraordinário, ou então no dia 7 de julho. E só aí é que o Conselho Plenário tomará as decisões, as deliberações que entender adequadas sobre aquilo que o Sr. Inspetor apurou. Conviria, desde logo, ressaltar este aspecto. O Sr. Inspetor que realizou ou está a realizar esta averiguação ampla foi exatamente o mesmo que fez a averiguação sumária e que concluiu e propôs a instauração dos três processos disciplinares. Isto é um trabalho muito exaustivo. O relatório preliminar tem 45 folhas. Foram checados milhares e milhares de processos e daquilo que convém também ressaltar é que a averiguação fundamentalmente tinha por objetivo de determinar, apurar, se haveria algum comportamento humano que desvirtuasse as regras da distribuição. E, para além disso, fazer também uma avaliação dos procedimentos a nível nacional em todas as relações, porque, de facto, há alguma diversidade de procedimentos, de modo, com esta avaliação, permitir que o Conselho defina quais são as regras que devem ser observadas, uniformizando todos os critérios a observar durante a distribuição. Poderei avançar que da checagem feita a distribuição, o sistema de distribuição permite garantir a aleatoriedade, não permite a equiparação em termos de serviço. O algoritmo tem que ser necessariamente melhorado. O Ministério da Justiça tem agora uma equipa da qual faz parte a doutora Célia e tem a colaboração de dois professores do Instituto Superior Técnico e no sentido de tentar que se ultrapassem os problemas que têm surgido. Essa matéria do algoritmo e a matéria da distribuição da parte informática, como sabem, é matéria da exclusiva competência do Ministério da Justiça, é considerado matéria de segredo de Estado, relativamente à qual nem eu próprio, mesmo que quisesse, vos poderia elucidar, porque não sei. E mesmo que soubesse, estaria necessariamente submetido ao segredo de Estado. Na relação de Lisboa foram detectados 2.458 processos em que houve atribuição direta. Na relação do Porto, 963. Em Évora, 1.011. Em Guimarães, 748. Em Coimbra, 1.271. E no Supremo Tribunal de Justiça, 486. Convém, desde logo, esclarecer este ponto. A atribuição direta não significa que haja viciação. É apenas uma das formas, porque há várias formas de distribuição, são quatro as que estão previstas, e há circunstâncias que a própria lei impõe que haja esta atribuição direta. E, portanto, são casos que penso que estarei a esgotar, ou esgotei já o meu tempo. Ficaria por aqui e depois estaria então disponível, conforme o Sr. Presidente entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não queria ultrapassar.
Obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Ficamos, obviamente, expectantes de, na sua intervenção mais longa, um pouco mais à frente, de poder conhecer as informações relevantíssimas que nos estava a dar. De qualquer maneira, eu penso que depois da ronda dos pedidos de esclarecimentos, que inevitavelmente também vão recair sobre alguns destes aspectos, O Sr. Juiz Conselheiro terá depois a oportunidade de não só nos dar a informação que está disponível para nos dar e que já detém, como também para clarificar alguns pontos que, eventualmente, os senhores deputados, nos seus pedidos de esclarecimento, abordem agora. Começaremos, então, como habitualmente, por ordem decrescente, começando pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado José Magalhães, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do STJ, Doutora Célia Santos, Sras. E Srs. Deputados, agradecemos esta contribuição para o esclarecimento de um ponto importante, porque a opinião pública ficou particularmente chocada pela ideia de que pudesse pairar sobre a justiça portuguesa a suspeição da atribuição sistemática de processos em violação da lei, transformando, portanto, o sorteio no contrário do que ele deve ser e lançando suspeições que, como se sabe, são terríveis, porque a mamancha de óleo alastram, e o fator tempo é importante. Calhou a Covid em péssimo momento, porque provavelmente delongou aquilo que exigiria um esclarecimento, porventura, bastante mais rápido. Mas ele terá lugar no calendário que já foi anunciado e o que importa é, portanto, a consistência do trabalho apresentado e das medidas apresentadas. Na ótica da Assembleia da República, trata-se de saber se deve haver intervenção legislativa. Temos muitos outros poderes, naturalmente, até para o esclarecimento do caso, não há nada que nos impeça de esclarecer até ao fundo aquilo que aconteceu nos serviços, uma vez que, na repartição de competências, o Ministério tem competências próprias, através do ICFES, neste momento histórico, já não foi assim no passado, o Governo, como tal, também tem, e o Parlamento também tem, as suas competências neste domínio. A minha primeira pergunta é sobre se o sistema que a lei neste momento prevê é suficientemente consistente ou se não. Porque os casos em que é possível a atribuição direta são os que estão previstos na lei, naturalmente, mas têm que ser, obviamente, bem aplicados, o que significa que tem que haver mecanismos de supervisão, de controle, de fiscalização regular, de acompanhamento. Não podemos pressupor a infalibilidade, nem, aliás, o seu contrário, mas não podemos pressupor a infalibilidade. Em segundo lugar, precisamos de saber, não é uma ciência oculta, a ciência dos algoritmos é a ciência do presente e do futuro. E a sua aplicação no terreno da lei, da aplicação prática da lei nos tribunais, apenas começou e terá seguramente muitas outras pressões bastante, aliás, mais sofisticadas, que exigirão métodos de controlo devidamente consagrados em texto legislativo. Portanto, a pergunta é se sentem já no Conselho a necessidade de tratar em sede legislativa ou de clarificar aspectos que hoje não estão claros. O terceiro aspecto que está em causa é mais melindroso e quanto a ele estamos muito limitados. Ou seja, não nos é dado discutir aqui casos concretos que estão em apreciação judicial e quanto ao desfecho dos quais nada sabemos, na verdade nada queremos saber, a não ser o seu resultado final, quando for final, uma vez que a última palavra não é dada na primeira apreciação. E, portanto, só nos resta sublinhar que esses casos são de grande melindre e que está por esclarecer, e devo dizer que temos particular curiosidade em relação a isso, como é que foi possível iludir os mecanismos em vigor. Só é possível iludir os mecanismos em vigor, como diria o outro, iludindo, ou seja, não aplicando o algoritmo e fazendo uma atribuição comandada pela vontade humana e executada por um executor que não tem que ser o autor, da ideia de fazer esse tipo de viciação. Mas não acontece no ar, portanto, seguramente aconteceu em concreto, e infelizmente os sistemas informáticos não são insuscetíveis de manipulação. Quando forem, outra coisa saberemos, por exemplo, se aquilo tivesse uma black box que registasse tudo e mais alguma coisa, isto nunca aconteceria, porque iríamos à black box e saberíamos o que aconteceu tintim por tintim, como é evidente. Isso depois leva a problemas enormes. Eu vi que no mês de março, vimos todos, o Sr. Presidente do STJ fez um sorteio público para o qual convocou a comunicação social, se bem me lembro, o que foi uma tentativa, diria, quase extrema de eliminar quaisquer dúvidas sobre a lisura de procedimentos, mas criando um problema prático. É que quem não o fez, e outros não o fizeram, expõe-se também a uma suspeição por não seguir o standard mais elevado. Portanto, não estamos a dizer que isso foi errado, de maneira nenhuma, até porventura pelo contrário, mas só estamos a dizer que, criado um ambiente de suspeição, o processo corretivo é de grande melindre. Gostaria, por último, Sr. Presidente, de sublinhar, que, da nossa parte, evidentemente, temos o máximo interesse, a linha A, na descoberta da verdade, a linha B, na adoção de procedimentos de caráter corretivo, e se eles passarem pela Assembleia da República, como sempre podem passar, a nossa disponibilidade para colaborar nos esforços para fazer uma revisão do quadro jurídico e depois a garantia da aplicação prática do quadro jurídico pelas entidades competentes, articulando a parte administrativa com a parte do Conselho Superior da Magistratura. Eram, portanto, estes os nossos pontos de curiosidade e agradecendo a vossa presença entre nós.
Obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento com satisfação o Sr. Conselheiro Joaquim Pissarra, magistrado com quem já tive o gosto de trabalhar há muitos anos e que conheço, e que é muito bom para todos nós, deputados, poder ter a oportunidade de esclarecer um caso que abala aquilo que há de mais sério na nossa sociedade, que abala os alicerces do Estado de Direito Democrático, que abala a convicção do cidadão na justiça, porque a possibilidade da escolha de juiz à la carte para decidir determinados processos é o veneno de qualquer Estado de Direito que se quer sério e que se quer a funcionar dentro dos parâmetros que os nossos critérios civilizacionais até aqui têm conhecido. Por conhecer o sistema, confesso a minha perplexidade por só agora se ter suscitado esta questão e só agora se ter levantado este problema. Só agora, portanto, em março, antes da Covid. Há muito tempo que nós estamos habituados a ver o próprio Ministério Público nos órgãos de comunicação social a dizer e a pugnar por querer assistir a determinados processos em determinadas distribuições de processos mediáticos, e qualquer cidadão mediadamente atento se questionará porque é que só naqueles processos é que o Ministério Público pede para estar presente e para assistir à distribuição. O que é que se passa nos outros? Nos outros é porque o Ministério Público não tem interesse ou porque eventualmente saberá que a distribuição correrá de feição, seja isto o que for. Eu já assisti à distribuição e preocupa-me muito por ver completamente infirmado não só os preceitos do nosso Código de Processo Civil, portanto, que estão previstos, que o Sr. Conselheiro conhece bem, nos artigos 203 a 218 deste diploma fundamental, mas também porque a distribuição eletrónica é algo que nós, cidadãos, portanto, já nem falo no advogado, nem nas partes, não conseguem controlar. Porquê? Porque, desde logo, na distribuição eletrónica, quem insere os dados, leia-se ou ouça-se, os magistrados que vão a sorteio, é o funcionário. E eu pergunto, a minha primeira pergunta é, quem dá os nomes dos senhores magistrados, portanto, e agora aqui estamos a falar na distribuição dos tribunais superiores, portanto, nas relações e no Supremo, quem faculta os nomes dos magistrados para serem inseridos. Porque das vezes que assisti, eu já cheguei a assistir a distribuições, porque pedi, precisamente por suspeitas, e pedi para estar presente, e o que me foi dito é que em determinadas situações só tinham inserido dois nomes, por exemplo. E só tinham inserido dois nomes precisamente para equilibrar a distribuição de serviço, porque o Sr. Magistrado A já tinha sido distribuído um determinado processo que era volumoso e que era complexo, o juiz, Sr. Juiz B estava de baixa, portanto, ou seja, temos aqui a preterição total do princípio do juiz natural, com tudo aquilo que isso acarreta, e sem que nós, cidadãos, possamos controlar, sindicar quem é que indica esses nomes. Também é prática nos tribunais haver determinadas distribuições e nós termos acesso, muitas vezes perguntamos e sabemos a quem é que calhou, quem é o relator, a quem calhou, e quando nos dão uma informação e depois vamos consultar as pautas, portanto aquilo que é fixado, verifica-se que o que é fixado não corresponde ao nome que tinha sido previamente indicado. E quando se pede para compulsar e para consultar esse nome, verifica-se que essa ata, ou seja, aqui que nos temos do processo civil, as folhas que deveriam sair dessa distribuição, também não está disponível para verificação. Ou seja, enquanto que anteriormente, quando era o sistema das bolas, havia, mal ou bem, havia uma ata e haviam determinados procedimentos, agora aquilo que sai do sistema eletrónico não é controlável. Pelo menos nós não conseguimos, nós cidadãos, não os conseguimos controlar. Não sabendo quais os critérios, sendo que, e nós sabemos muitas vezes, que, por exemplo, um juiz que tenha já tido intervenção, por exemplo, na aplicação das medidas de coação, depois estará impedido de decidir sobre a questão do mérito da causa numa decisão final. Mas eu pergunto, não será muito mais transparente que sejam feitas, que sejam introduzidos todos os nomes dos senhores magistrados e que, ao ser feita uma distribuição, se calhar alguém que por qualquer motivo tenha que estar, já esteja impedido, que essa folha fique de lado e que diga esse senhor magistrado não pode ter intervenção porque não, o processo não lhe pode ser distribuído porque já teve intervenção no processo. Portanto, isto é uma situação que me preocupa. Preocupa-me também, e há muitos anos que digo isto, o facto de só haver distribuição nos relatores e não nos adjuntos. Porquê? Porque isto leva a cumplicidades. Que, e as cumplicidades e as confianças são sempre más conselheiras, porque levam desde logo à desconfiança de se perceber, e é a opinião comum, em que o juiz adjunto assina de cruz, como de resto também tem sido dada à estampa nos últimos, em alguns processos tristemente célebres, que também ficaram conhecidos e que obviamente não vou nomear, e entre alguém que assina de cruz ou alguém que adere à fundamentação do relator, por mais, enfim, controversa que ela seja, Sr. Conselheiro, venha ao diabo e escolha. Portanto, é tudo mau. Por isso, eu pugno pela distribuição também do juiz adjunto. Não deve ser sempre a mesma parelha, como é e como tem sido até agora, a decidir os processos. Deve ser feita a distribuição do relator e também dos adjuntos. Por fim, e estou a esgotar o meu tempo, e tenho muita curiosidade em saber isso, vem uma notícia, portanto, efetivamente, como o Sr. Conselheiro disse, nas notícias ao segundo, em que o relatório preliminar, portanto, que a Lusa terá tido acesso já ao relatório preliminar, e cita precisamente os dados que o Sr. Conselheiro aqui traduziu, dizendo que, portanto, os números de processos por distribuição manual que foram feitos, exatamente o número que transmitiu aqui, portanto, são dados concretos, que são precisos, que sabem, e eu aqui não posso, portanto, não sei se é verdade, mas que efetivamente a notícia diz precisamente os números da quantidade de processos que o Sr. Conselheiro aqui referiu, mas eu queria perguntar e queria pedir desde já que o Conselho Superior da Magistratura pudesse fazer chegar à Assembleia da República não só este relatório preliminar e que, pelo menos, a Agência Lusa aqui o cita, mas como também depois o relatório final para que nós, deputados, o possamos ter acesso e possamos também ver. Verifica-se que neste relatório, e não obstante as conclusões, para concluir, Sr. Presidente, refere que, efetivamente, como referiu, portanto, não está ferida a à questão do algoritmo. Portanto, o processo, e termino por dizer que a distribuição como está presentemente, e sem que isso seja qualquer desprimor para qualquer senhor magistrado, obviamente, mas o sistema, e aqui estou a falar do sistema, não oferece qualquer tipo de fidedignidade. Esta é a percepção, portanto, e é a minha convicção. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou ser muito breve. Queria só agradecer ao Sr. Conselheiro a presença nesta reunião da Comissão, tal como foi solicitado. Eu revejo-me no essencial nas questões que foram colocadas, dos Srs. Deputados que me antecederam, e, portanto, não tenho mais nenhuma questão a colocar em especial, e, portanto, naturalmente que manifestamos a nossa disponibilidade para qualquer trabalho de ordem legislativa que se revele necessário nesta matéria. E ouvirei com todo o interesse as respostas que o Sr. Conselheiro irá dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, desde já agradecer a presença e também os esclarecimentos que até aqui foram prestados. Pese embora haver também a questão, como referiu, da ciência, dos algoritmos, infelizmente há aqui a possibilidade de ter havido ingerência humana, como foi dado notícia, quer nos meios de comunicação social, quer também naquilo que motivou depois a abertura de processos de investigação, do ponto de vista da responsabilidade criminal. E nesse sentido, há aqui, do ponto de vista dos casos em concreto, e não sendo o nosso objetivo trazê-los para esta mesa de discussão, mas parece-nos que é incontornável atenirmos àquilo que foram as declarações do próprio ex-presidente Vaz das Neves, daqui do Tribunal da Relação, quando assumiu, e aqui passo a citar, que no âmbito da distribuição dos processos, que não atuou na altura com o objetivo de gerar benefício para qualquer interessado nos processos referidos, mas sim gerir situações, quer pela sua natureza e ante a delicadeza do contexto em que ocorreram, que exigiam a sua intervenção. E chama à colação estas declarações porque parece-nos que da mesma fica claro a possibilidade de viciação dos sorteios ou de pelo menos ingerência dos sorteios assim querendo. E nessa medida parece-nos que seria extremamente relevante percebermos se efetivamente esta situação já está cabalmente ultrapassada, ou seja, se neste momento foi ou não alterado o sistema de distribuição dos sorteios para perceber se a mesma continua a ser possível de ingerência humana, de alteração aqui dos resultados em função daquilo que possa ser uma vontade humana, e também se foram adotadas outras medidas que possam mitigar este tipo de questões, se à margem do processo crime também do ponto de vista interno e disciplinar foram ou não escrutinadas outros casos de abuso de poder ou de ingerência neste tipo de processos, uma vez também que na altura foi dita que existiria uma extensa averiguação do que se passou para de alguma forma ultrapassar aquilo que pudesse ter sido os efeitos deste tipo de alterações ou ingerências nos processos. E obviamente com toda a ressalva por aquilo que possa ser por um lado o custo das investigações e por outro lado também a matéria de natureza disciplinar. Gostaríamos, Sr. Presidente, de ter este tipo de esclarecimentos destas averiguações, se verificaram ou não outro tipo de casos, ou então outro tipo de fragilidades do sistema que importem corrigir. Parece-nos que, acima de tudo, isso será o mais importante, porque o resto é matéria de competência própria que não se arrasta para este tipo de audição, mas para corrigir e para que no futuro possa-se evitar que este tipo de situações possam acontecer. E resta-me agradecer mais uma vez a disponibilidade do Sr. Presidente, numa matéria tão sensível, a vir aqui de facto prestar os esclarecimentos que são devidos a esta Casa, porque não nos podemos esquecer obviamente a importância que o Tribunal tem, são um pilar fundamental da nossa democracia, portanto estamos todos aqui na disposição de contribuir com esta audição acima de tudo para reforçar aquilo que são os poderes justos dessa entidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Temos entre nós já o Sr. Deputado André Ventura, que vai direto das votações. E chega bastante a tempo. Apenas para dar nota ao Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Juiz Conselheiro fez uma breve apresentação inicial, dando conta de que existe já um relatório preliminar, relativamente ao qual avançou já alguns dados, mas que se reservou agora para o período de respostas, para os esclarecimentos posteriores, de dar todos os dados, para além dos esclarecimentos pedidos pelos Srs. Deputados, os dados que neste momento já dispõe sobre esta matéria. Eu dou então a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, necessariamente por um tempo maior do que aquele que seria inicialmente previsto na nossa grelha, uma vez que teria também direito à intervenção inicial. Portanto, eu pediria que se contivesse no máximo em 8 minutos, que seriam os 5 minutos iniciais, mais 3, e depois passaria a palavra, então, para os esclarecimentos ao Sr. Juiz Conselheiro. Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância, visto que tinha que estar presente nas votações que estavam a terminar no plenário. Agradecer a presença também do Sr. Juiz Conselheiro hoje aqui, porque havia, de facto, um conjunto de questões que queríamos colocar relativamente à libertação, sobretudo à libertação dos reclusos e à forma como decorreu e à relação dos tribunais com essa libertação. E, portanto, vou avançar para algumas considerações e algumas questões que acho que é importante ter em conta. A primeira é que tinha sido garantido pelo Sr. Ministro da Justiça que não seriam libertados detidos a cumprir a medida de coação de prisão preventiva. O que se verificou por não ser verdade.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, a audição do Sr. Juiz Conselheiro é sobre um requerimento terrestre que o Sr. Deputado é o próprio autor e que foi aprovado por unanimidade na Comissão e que tem que ver com as matérias da distribuição eletrónica. É evidente que eu não posso, não sei até que ponto é que trazer a questão dos reclusos vá dar ou não a isto. Agora, o que eu chamo a atenção do Sr. Deputado é que o Sr. Deputado gastará o seu tempo como entender, mas eu desde já também dou nota ao Sr. Juiz Conselheiro que o Sr. Juiz Conselheiro, o pedido da Comissão é para que nos preste esclarecimento sobre distribuição eletrónica. Se houver outros dados, o Sr. Juiz Conselheiro não tem minimamente qualquer tipo de, não se sinta minimamente obrigado a tecer considerações sobre elas, porque não é esse o objeto desta audição. Portanto, eu não voltarei a interromper o Sr. Deputado, o Sr. Deputado gastará o seu tempo como entender, mas fica desde já este alerta, a matéria é a distribuição eletrónica e os contornos que a mesma tem, e sobre outras matérias o Sr. Juiz Conselheiro poderá, enfim, proceder como entender, respondendo ou não respondendo.
Obrigado, Sr. Presidente, bem sei. Queria aproveitar a presença aqui do Sr. Juiz Conselheiro, se entender, a prestar estes esclarecimentos e se os puder esclarecer, visto que é um tema que provavelmente não teremos a oportunidade tão cedo de discutir, e se tiver estes dados, ou pelo menos se conseguir referir-se a eles, soubemos que em vários dos casos foram libertados presos preventivos, que houve uma interpretação diversa em vários tribunais relativamente a esta matéria, mesmo face ao diploma que aqui foi aprovado na Assembleia, e portanto eu gostava, se tiver estes dados ou se nos puder facultá-los de alguma maneira, de sabermos de quantos reclusos ou aproximadamente é que estivessem em prisão preventiva e que foram libertados. Os critérios que levaram a esta libertação foram dispares em várias decisões, e embora seja uma questão naturalmente do Poder Judicial, convém termos presente, até para a exposição pública, os factos e os momentos em que foram feitos, sobretudo porque tinha sido garantido, e volto a referir pela Sra. Ministra, que não seriam libertados presos preventivos, o que não aconteceu, e aconteceu fora dos casos previstos de especial gravidade face à situação de idade ou de doença dos reclusos. De resto, temos várias decisões destas que poderemos também fazer chegar. E, portanto, agradecer-lhe se tiver estes dados e se puder facultá-los. Bom, em relação especificamente ao tema que nos traz aqui hoje, prende-se com o seguinte. Nós ficámos surpreendidos todos, o país inteiro, com as notícias de alegada viciação ou, pelo menos, condicionamento da distribuição dos processos. Conhecemos como é que o processo funciona, mas foi dito pelo próprio Conselho Superior de Magistratura que estava a levar a cabo todas as sindicâncias e medidas internas para conseguir, um, aperceber-se do que tinha passado e, dois, conter no futuro que tal não acontecesse. Gostava de lhe perguntar diretamente, à data de hoje, o que é que já podemos dizer sobre esta matéria? O que é que foi feito para evitar que isto volte a acontecer, apesar de sabermos que no caso, num dos casos, o processo de crime ainda não terminou, está longe disso, aliás, mas do ponto de vista interno, o que é que foi feito? Que resultados é que as sindicâncias que foram feitas também, que resultados desenvolveram? E o que é que nos pode dizer sobre a prevenção para o futuro destas situações? Este era um primeiro ponto. O segundo prende-se com a questão disciplinar. Houve também várias notícias de que teriam existido e confirmaram-se depois medidas disciplinares sobre visados envolvidos neste e noutros processos, mas aqui especificamente, para não fugir ao objeto que nos traz aqui, relacionado com o eventual condicionamento ou viciação de distribuição de processos, e gostava de lhe perguntar, do ponto de vista disciplinar, o que é que tem sido feito, se temos ou não, para além dos conhecidos, outros processos a decorrer nesta matéria, se há processos já concluídos e com que conclusão. Era importante que a opinião pública tivesse acesso ou que soubesse o que é que o Conselho Superior de Magistratura está a fazer numa matéria tão sensível como esta, em matéria disciplinar também. Por outro lado, e este era um dos pontos que nos parecia a nós mais importante, que são as regras a criar para o futuro. Penso que o Sr. Juiz Conselheiro já tinha referido, até numa intervenção que fez, que talvez fizesse falta alguma espécie de norma de harmonização para o futuro, para que situações destas não voltassem a acontecer. E era importante que todas as entidades fossem aqui envolvidas, para além do Conselho Superior de Magistratura, naturalmente, as ordens profissionais, a ordem dos advogados, outras, a própria Assembleia da República, os órgãos de soberania, isto é, se entendo ou não que é necessário termos algo mais em termos normativos, ou vamos em termos deontológicos, do que temos agora, para evitar que situações como aquelas que aparentemente, digo aparentemente porque há pelo menos um processo que ainda não chegou ao fim, que aparentemente ocorreram, para que não voltem no futuro a acontecer numa matéria tão sensível como aquela que nos traz aqui. E se podemos contar, pelo menos, com uma maior celeridade neste tipo de processos. É que hoje a opinião pública olha muitas vezes para estas situações, não tanto pela questão de fundo, mas pela questão da falta de celeridade destas decisões. Chegamos a ter casos absolutamente inenarráveis para a opinião pública, de pessoas envolvidas, ou pelo menos aparentemente envolvidas neste tipo de situações, que continuam em funções, que os processos se arrastam durante longo tempo até termos uma decisão, e nós já sabemos, vamos dizer assim, na justiça já sabemos o impacto que isto tem, nomeadamente na percepção da opinião pública sobre os grandes processos. Era importante que, face à sindicância que o Conselho Superior de Magistratura tem que fazer, que pudéssemos ter mecanismos de maior celeridade na tomada de decisões sobre estas matérias. E, portanto, queria-lhe perguntar também, desse ponto de vista, o que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer da interligação entre órgãos de soberania com o Conselho Superior de Magistratura, com a Ordem dos Advogados, com outros corpos de natureza social ou profissional, para garantir que situações destas têm também o tratamento de celeridade devido? Nós temos, obviamente, podemos sempre olhar para isto de várias formas. Podemos olhar para isto com o que se passa em Espanha ou com o que se passa em Itália, procurar ver quanto tempo demoram os corpos semelhantes a tomar decisões destas em Espanha ou em Itália. Apesar disso, não o vou fazer, nem penso que o devemos fazer, porque são corpos com uma regulamentação muito diferente e são também situações, todas elas, muito diferenciadas. Mas acho que o Sr. Juiz Conselheiro reconhecerá que a questão da celeridade é hoje uma questão fundamental para a opinião pública, é uma questão fundamental para os órgãos de soberania, para a Assembleia da República, e era importante que esta conciliação de posições fosse feita para podermos ter, muito brevemente, mais celeridade nesta matéria. Finalmente, gostava também de o questionar sobre se tem conhecimento de que situações como a que estamos aqui hoje a discutir possam ter ocorrido noutras zonas do país que não apenas em Lisboa. Ou seja, se tem conhecimento de que, ou por denúncias ou por algum tipo de exposição pública, possamos ter, de facto, um problema de dimensões nacionais e não apenas a questão localizada que vimos no caso relacionado com o Tribunal da Relação de Lisboa. Ou se tem conhecimento, e se puder dar a esta comissão, se tem conhecimento de outras situações que possam ter ocorrido e que mereçam a atenção, sobretudo aqui também pelo impacto. A justiça é uma área onde a confiança é fundamental. E se esta confiança se perde, e eu acho que todos, incluindo o Sr. Juiz Conselheiro, foi dos primeiros a referir que a confiança dos cidadãos na justiça nunca poderia estar em causa nesta abordagem. Era importante saber, e vou terminar, Sr. Presidente, era importante saber se é um caso localizado ou se temos, como pensamos que é, ou se temos hoje alguns elementos suficientes que nos possam remeter para a ideia de mais situações como estas noutros tribunais do país, sejam eles da relação ou não. Muito obrigado e, mais uma vez, obrigado pela tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. Um bocadinho fora da ordem, mas esteve a presidir ao plenário o Sr. Vice-Presidente José Manuel Pureza, mas já está entre nós e, portanto, eu dou-lhe a palavra. Será o último pedido de esclarecimento antes de passarmos a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudá-lo. Quero também saudar o Sr. Presidente do Conselho da Magistratura e pedir desculpa da minha chegada tardia, que tem a ver, justamente, como foi dito, com o facto de ter tido responsabilidades de presidir a sessão plenária que terminou há pouco tempo. E, na verdade, presumo que as perguntas que havia a fazer estão feitas, na verdade, ou seja, trata-se aqui de uma situação que sabemos que está em processo de averiguação também por parte do Conselho Superior da Magistratura e, portanto, enfim, na exata medida de que for possível ao Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura dar-nos conta do contorno atual desta questão, é para nós muito importante. Nós, enfim, propusemos num determinado momento que esta temática geral, que não é o facto concreto, pudesse ser objeto de uma reflexão crítica por parte da Assembleia da República sobre as questões da transparência e da justiça, da relação entre justiça e transparência. Infelizmente, essa proposta não foi aceita pela maioria das forças políticas e, portanto, temos que nos confinar, expressão que está, aliás, bastante na moda, temos que nos confinar a uma apreciação dos casos concretos e, portanto, presumindo que não seja propriamente muito fácil falar do caso concreto nesta fase ao Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, muito agradeceríamos que nos desse a informação que lhe é possível dar para termos uma noção do contorno efetivo desta questão. Muito obrigado e, uma vez mais, muito obrigado, Sr. Presidente, por me ter incluído neste rol de intervenções. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro e peço-lhe que não ultrapasse os 40 minutos.
Senhores deputados que me colocaram questões, começaria pelo Senhor Deputado Dr. José Magalhães, que me colocou a seguinte questão: a necessidade de intervenção legislativa sobre a temática da distribuição informática. Distinguir aqui dois aspectos, que é a matéria da distribuição, o funcionamento do know-how ou do hardware informático não necessita de qualquer intervenção. Quer dizer, o que é preciso é afinar a ferramenta, porque a área informática são técnicos que têm uma determinada linguagem e uma determinada percepção da realidade que é diferente daquilo que se passa nos tribunais. E, portanto, tem que haver reportes permanentes entre quem está no exercício da função para que o técnico de informática vá afinando a máquina. E o que acontece nesse campo não necessita absolutamente nada de intervenção legislativa. Já o mesmo não direi sobre a fiscalização do chamado algoritmo. Nessa matéria é que eu acho que se imporá, os conselhos têm exigido essa intervenção nessa área e seria bom que a Assembleia pensasse num modelo de fiscalização de como é que funciona o algoritmo, porque nenhum de nós, a menos que seja algum que seja especialista na área informática, sabe como é que isto funciona. Eu, sinceramente, que não sei. E há uma coisa que aí eu posso garantir, daquilo que tem sido dado a observar desde a experiência desde cerca de 2006, porque a primeira experiência que houve nos tribunais superiores com a distribuição eletrónica foi no Tribunal da Relação de Coimbra, onde eu era na altura presidente. E recordo-me perfeitamente de muita da minha perplexidade para compreender como é que aquilo funcionava. E o que é que eu detetei nessa altura? A aleatoriedade era, na minha perspectiva, absoluta. porque eu fiquei maravilhado quando a primeira vez em que assisto à distribuição e carregando num botão, em segundos, cerca de 60 processos foram distribuídos pelos 50 ou 60 juízes desembargadores, instantaneamente, sem qualquer interferência. Mas também verifiquei que, no fim de cada ano, havia uma disparidade. E acho que hoje, ainda hoje, isso acontece. Portanto, aquilo está associado a contadores e o que é que acontece? Não sei porquê, no fim do ano, há uma ligeira diferença que, naquela altura, oscilava o máximo entre 5 a 6 processos distribuídos mais a alguns desembargadores do que a outros. Informou-me há pouco a doutora Célia, que acompanha, e diz que isso ainda hoje se verifica. Portanto, haverá necessidade de o algoritmo ter aí alguma correção na questão da equiparação dos números. Eu utilizava mais ou menos este mecanismo. Todos os anos, no fim do ano, fazia a contabilidade e mandava pôr os contadores a zero e arrancava de novo, compensando aqueles que tivessem recebido menos. Não sei se isso é possível, digamos, se a ferramenta pode ser aprimorada de modo a permitir que esses problemas sejam ultrapassados sem problema de maior. São, digamos, pormenores, facetas, de que eu, por mais que quisesse elucidá-los, também não sei. Estou convencido que é possível melhorar a aplicação e esse problema ser ultrapassado. A questão da ciência do algoritmo, eu estou sendo um problema de segredo de Estado, não sei, também não podia adiantar muito sobre isso, deixarei para alguém que saiba alguma coisa da matéria, não sei se a doutora Célia está à vontade nessa matéria, para eu depois vos poder dar alguma explicação sobre isso. Eu, é aquilo que digo, não serei um info excluído, mas não andarei longe disso, sei o trivial dessas matérias, portanto não vos poderei ser muito útil. Não sei se respondi completamente àquilo que o senhor deputado pretendia, mas eu tenho aqui a terceira questão sobre os casos concretos. É claro que eu, sobre os casos concretos, estou sobre o dever de reserva, estão a decorrer 3 processos disciplinares. Há processo crime. Como sabem, o processo crime, o Conselho não tem absolutamente nada a ver com isso, é da competência exclusiva do Ministério Público e, portanto, não poderei adiantar. Os processos disciplinares estão a correr os seus trâmites normais, que foram agora com os prazos suspensos, portanto não foi possível avançar tão célere quanto seria desejável, mas de qualquer maneira aquilo que eu tenho, as informações que me têm chegado, é que estão a decorrer a bom ritmo e, portanto, esperemos que tenhamos algum resultado dentro de algum prazo razoável, que eu neste momento não posso aqui vincular e avançar, porque não falei sequer com nenhum dos senhores inspectores que têm os processos disciplinares. Sei que todos eles são pessoas diligentes e, portanto, estou confiante que rapidamente tenhamos alguns resultados. Pergunta-me, senhor deputado, como foi possível iludir. O ser humano tem fraquezas e, portanto, também é natural que... Mas é matéria que está para ser apurada no processo disciplinar e no processo crime. Eu também não gostaria de estar aqui a avançar sobre isso. Quando houver resultados sobre isso, pois pronunciar-nos-emos, até porque há sempre o princípio da presunção de inocência e eu não gostava de estar a avançar aqui com algo que depois me viessem a dizer que eu gostaria a violar o segredo de justiça, mas é que mesmo que lhes quisesse dizer, além de não poder, não sei. Portanto, o Conselho, e aqui dando já, de certa maneira, alguma resposta, não seguindo mesmo a ordem, mas porque vem a talho de foice com o Sr. Deputado André Ventura, o Conselho, ainda antes de ser, digamos, propalado com ênfase na opinião pública a situação de eventual viciação, fez uma averiguação sumária e dessa averiguação sumária foram desencadeados 3 processos disciplinares que estão em curso e foi desencadeada esta averiguação ampla a todos os tribunais das relações e ao Supremo, portanto não ficou restrito ao Tribunal da Relação de Lisboa, com um período vasto, 3 anos, e as conclusões são estas que eu acabei de dizer, foram analisados milhares de processos, há alguns que têm, todos eles têm justificação do ponto de vista legal, as atribuições, há justificação para isso. Para outros, muito embora não exista fundamentação legal, há razões de boa gestão que foram invocados pelos senhores presidentes das relações. E aqui respondo já também à senhora deputada, à doutora Mónica Quintela, é óbvio que quem é responsável é o Presidente da Relação, é o Presidente do Supremo, é o Presidente da Comarca, ele é que é o responsável, é ele que fornece os dados ou alguém a seu mando que indica quem são os juízes, quem são os desembargadores, quem são os conselheiros que estão na listagem para os processos serem distribuídos. Há aqui facetas ou peripécias que é preciso ter algum cuidado quando se analisam e nós, digamos, só porque houve atribuição não significa que haja nenhuma maningância, porque no fundo aquilo que se propalava e que se tentava saber e aquilo que é preciso esclarecer é se houve alguma mão humana, alguma intrusão e uma intrusão que indicie que há alguma fraude. Ora, aquilo que acontece é que a maioria, para não dizer a totalidade de todos os casos que estão aqui com atribuição manual, têm plena justificação, resultam da lei. E a ferramenta eletrónica ainda não está preparada para responder a isso. E, portanto, daí que existam ainda muitos casos em que há alguma intervenção humana. Agora, temos que ter um mínimo de confiança na intervenção humana. Pode falhar, mas para isso lá está o sistema para tentar detectar aquelas situações em que as coisas não ocorreram consoante a legalidade e a razoabilidade das soluções. Vamos aqui colocar algumas situações. Os processos sempre que há recurso e há anulação das decisões, manda a lei, o artigo 218, que o processo é atribuído ao mesmo juiz. Isto, no artigo 218 do Código de Processo Civil, diz isso. Significa o quê? Havendo recurso para a relação, se a relação, o processo é submetido a uma distribuição eletrónica e é atribuído ao juiz X, ao desembargador X. Ele entende que a decisão está mal fundamentada, que a decisão é nula, anula a decisão e diz: voltem os autos à primeira instância para ser averiguada, ampliada a matéria de facto ou suprida qualquer formalidade que seja necessária para esse efeito. E, portanto, o que é que acontece? Quando o processo baixa à primeira instância, ele vai diretamente para o mesmo juiz. A ferramenta não está preparada para isso. Portanto, quando ele chega à primeira instância, imediatamente é atribuído manualmente àquele juiz. Mas está documentado, resulta da lei. O mesmo se passa quando esse juiz da primeira instância decide suprir a nulidade, decide ampliar a matéria de facto, em recurso, diz a lei, que o recurso vai exatamente ser atribuído ao mesmo desembargador. E isto, mutatis mutandis, também se passa para o Supremo. Portanto, quando o Supremo, em revista, anula uma decisão da primeira da segunda instância, o processo vem para o mesmo desembargador, mas quando houver novo recurso, o processo chega ao Supremo e não é submetido à distribuição normal, é atribuído manualmente àquele relator. É o que resulta do artigo 218. E isto que se passa no processo civil também se passa no processo penal. O artigo 379, número 3, e o 426 do reenvio sucede exatamente o mesmo mecanismo, com algumas cambiantes, mas é exatamente o mesmo mecanismo. E esta regra foi sempre muito discutida, porque recordo-me perfeitamente que se dizia, como aqui já foi ventilado, que às vezes os senhores juízes dos tribunais superiores anulam com facilidade para não quererem ir ao fundo da questão, agarram, socorrem-se de uma questão formal e anulam, porque depois o processo, quando viesse outra vez em recurso, não lhes era distribuído. Ora, este artigo 218 e o 379 e o 426 vieram exatamente para enfrentar esse problema. O juiz a quem o processo foi distribuído da primeira vez não se livra dele pelo facto de ter mandado baixar para suprir qualquer irregularidade. Portanto, temos aqui uma situação, e isto ocorre muitas vezes, em que há atribuição manual, mas já o ISFES está alertado para tentar ultrapassar este problema e suprir isto de modo a que não seja necessário a atribuição manual. O que é certo é que toda esta ferramenta da distribuição eletrónica e os sítios começaram por ser testados fundamentalmente na primeira instância. Os tribunais superiores só muito recentemente passaram a ter os sítios. A distribuição eletrónica já há mais tempo. Alguns dos tribunais, nomeadamente em Coimbra, que está desde 2006, mas nem todos os tribunais tinham a distribuição eletrónica. O mesmo se passa com os sítios. Portanto, o que é que acontece? Toda a atividade de aprimoramento da ferramenta incidiu sobre a primeira instância. Só agora, quando os sítios passam a ser prática corrente nos tribunais superiores, é que se passam a reportar alguns aspectos menos positivos da ferramenta no sentido de serem ultrapassados. E o que acontece neste interim é que muitos dos senhores presidentes das relações tiveram procedimentos diferenciados. O que esta averiguação permitiu foi detectar essa diversidade de procedimentos e agora avançarmos a seguir, quando o Conselho agora apreciar esta averiguação, o resultado desta, avançar com propostas no sentido de uniformização de todos os procedimentos. Eu poderei, enfim, elencar aqui algumas das situações que ocorrem sobre isso, mas gostaria de alertar e ficar por aqui quanto ao Sr. Deputado José Magalhães, que me colocou a questão da lisura do procedimento sobre a distribuição que eu tinha convidado e tinha feito. Para mim, eu dei sempre como certo que o ato de distribuição é um ato público a que qualquer cidadão pode assistir. E quando fui confrontado, e quando sou confrontado, sou o primeiro a dizer: quem quiser ir assistir a todas as distribuições que são realizadas no Supremo, pode ir assistir. Não há nada a esconder. Aquilo tem é óbvio que é preciso perceber um pouco como é que as questões funcionam, porque a partir do momento em que há especialização, mesmo nos tribunais superiores, o que é que acontece? Tem que haver, porque a ferramenta não está preparada, tem que haver alguém que, se vem um processo de propriedade intelectual distribuído no Supremo ou na relação, o que é que acontece? Tem que haver alguém a inibir, a impedir que aquele processo seja distribuído pelos 60 conselheiros, porque só 10 é que têm aquela especialização. E, portanto, tem que haver alguma operação humana, porque o mecanismo não está, a ferramenta não está ainda preparada, para imediatamente dizer, este processo que vem aqui é de propriedade intelectual, vai para a 7ª secção do Supremo. E a 7ª secção do Supremo são estes 10 conselheiros. Não está ainda preparado. Pode vir a estar, esperemos que sim, mas por enquanto não está. Portanto, quando o processo chega ao Supremo, na central, a pessoa que vai classificar o documento e já sabe que aquele processo só pode ser distribuído a 10 conselheiros ou 9 conselheiros, que são os que estão na área dessa secção. Mas quem diz nisto, diz na área do laboral. Um recurso da secção social, quando chegar ao Supremo, já sabe de antemão que só vai ser distribuído entre os 5 ou 6 ou 4 dos juízes conselheiros que estão colocados na secção social. E nisso, por enquanto, é necessária a mão humana. Tem que haver alguém a colocar esses... É óbvio que estes reportes, estas situações que vão surgindo, vão sendo reportadas ao ISFES, que vai tentando melhorar. Agora, o que eu vejo é que não é com a rapidez que nós desejaríamos. Mas é como lhes digo, também não conheço, não sei se é fácil rapidamente criar ali um meio de suprir esta situação. Não sei, não faço... Mas quer dizer, demoram algum tempo, vai por tentativas, mas o que é certo é que há intervenção humana e, portanto, destes 486 processos que estão aqui, por exemplo, do Supremo, atribuídos manualmente, todos eles têm a sua justificação, porque há provimentos, há despachos a dizer que estes processos só são distribuídos à 7ª secção, aqueles só são para a 5ª ou para a 3ª ou para a 2ª. Por exemplo, todos os processos de insolvência ou todos os processos que têm a ver com insolvência são todos distribuídos à 6ª secção. Todos. E depois acontece muitas vezes que os senhores conselheiros ou os senhores desembargadores também adoecem, têm um processo complexo que os deixa assoberbados e que não podem ter a distribuição normal e, portanto, dentro dos poderes de gestão do Presidente, seja da relação ou do Supremo, há algumas situações em que o senhor juiz conselheiro ou o senhor juiz desembargador fica, ou porque está de atestado médico, ou porque tem problemas, que tem um processo difícil de resolver, há um despacho ou um provimento a conceder-lhe isenção ou suspensão de distribuição durante 15 dias ou 20 dias. Também acontecem muitas situações de juízes que se jubilam e que deixam a chamada herança. E, portanto, o que fazer é essa herança. Tem que ser distribuído. Há formas de solucionar isto. Eu, no Supremo, utilizo sempre este mecanismo. Quando algum senhor juiz, conselheiro, pede a jubilação, um mês antes, suspende a distribuição. E optei sempre por evitar as redistribuições, porque as redistribuições normalmente são os processos mais difíceis e é sempre com desagrado que os outros senhores conselheiros ou os senhores desembargadores vêm a receber processos que foram atribuídos a outro colega. E então, qual é a solução que eu utilizo? O mecanismo que eu aconselho também aos senhores presidentes da relação e que é perfeitamente legal. Os senhores juízes, conselheiros, ou os senhores desembargadores que se jubilem e tenham processos, ficam autorizados pelo Conselho Superior da Magistratura, porque eles estão jubilados, portanto podem ser chamados ao ativo, a desempenhar as suas funções, são autorizados pelo Conselho a ultimar todos os processos que têm em mãos. E, portanto, já não há lugar a redistribuições. Mas o que é certo é que nem todos, nem sempre foi seguida essa orientação, e o que se passa é quando chega à altura de... estão 50 ou 60 processos para distribuir. Também acontece isso quando os senhores juízes são transferidos de relação e deixam alguns processos para despachar. É necessário atribuí-los. A quem? Há aqui várias fórmulas de distribuir. Ou se pega nesses processos e são distribuídos por todos, ou se pega nesses processos e se atribuem todos manualmente a quem o vem substituir. Ou então, também há outra, e aqui entra uma outra regra, que é, e os vários procedimentos que os presidentes das relações têm. Alguns, como a ferramenta eletrónica não permite fazer essa distribuição, o que é que eles fazem? Fazem um sorteio à parte, um sorteio manual, em que são tirados, é como se fosse um antigo sorteio. Normalmente utilizam, já não são as bolas, mas utilizam os papéis, numeram os processos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois cada juiz é atribuído um número também, e tiram um número de um processo, um número do juiz, e é-lhe atribuído. E depois, esse processo é introduzido dentro do sistema eletrónico de modo a ser contabilizado dentro dos contadores. Portanto, isto para vos dizer que há uma panóplia, há um grande universo de situações em que houve, e estas estão aqui bem referenciadas, em que houve atribuições manuais, mas que não têm nada a ver com alguma maningância, com alguma marosca, com alguma viciação. São procedimentos que estavam generalizados e cada um, no fundo, adaptava aquele que lhe parecia o mais adequado, e depois eram, afinal, digamos, todos por apontamento, está tudo documentado, de modo que não me parece que levantem dúvidas. Há, na relação de Lisboa, 11 processos que não têm fundamentação. Estes 11 processos não são aqueles que deram origem aos processos disciplinares. Fique bem esclarecido. Os processos que deram origem aos processos disciplinares, esses estão em averiguação, não são estes. Estão. Desta averiguação ampla, há 11 situações em que não ocorreram estas situações legais que eu apontei, porque como estas há outras, como é o caso dos impedimentos. Se um processo é distribuído a um desembargador ou a um conselheiro, se ele se declarar impedido, ou se for o posto a suspeição ou pedido de recusa julgado procedente, a lei manda que esse processo é atribuído ao substituto. E, portanto, não há nada a fazer. E aquilo que se faz é anula-se a anterior distribuição e carrega-se, atribuído manualmente, ao outro. Portanto, estas atribuições manuais são perfeitamente legais, resultam da lei. Não há, como estas, há muitas outras. Eu poder dizer e enunciar aqui uma série delas que tenho aqui, digamos, atribuídas. Por exemplo, no Supremo, têm mais umas 4 ou 5 situações de atribuições legais, porque é a própria lei que diz que os requerimentos do recurso extraordinário de revisão, diz a lei, que corre por apenso ao processo em que é requerida a decisão revidenda para rever. Portanto, esse requerimento, esse recurso, vai ser atribuído de imediato àquele juiz. Corre por apenso, não há nada a fazer, é o que diz a lei. O processo, o recurso de extraordinário para uniformização de jurisprudência, exatamente igual. É a própria lei que diz que corre por apenso à decisão recorrida. Como sabem, nestes recursos há um acórdão fundamento e o acórdão recorrido. O acórdão recorrido é, também isso é muito discutível, mas a opção legislativa, nesta casa, foi no sentido de que corria por apenso. E só depois, se o juiz relator ou a conferência entenderem que deve o processo prosseguir, é que ele é sujeito à distribuição, só numa segunda fase. Portanto, toda esta panóplia de situações, existem outras, que eu, se quiserem, poderei avançar aqui com outras situações, mas creio que estas são perfeitamente. Por exemplo, tenho aqui uma outra que é normal. Na reclamação da não admissão do recurso, o que é que acontece? A reclamação é entregue no Tribunal Superior e, antigamente, a decisão da reclamação era do juiz-presidente. Isto no cível. Só que se entendeu que não devia ser do juiz-presidente e passou para o juiz-relator. Portanto, a reclamação é, numa fase inicial, submetida à distribuição, normal, e o que é que acontece a seguir? Se a reclamação for julgada procedente, diz a lei que o juiz-relator requisita o processo e o processo é-lhe atribuído a ele. É ele que já foi, ele relator inicial, é ele que vai decidir e tramitar aquele processo. É uma atribuição normal, é da lei. Portanto, não há aqui, estas atribuições não têm nada a ver com alguma viciação. E como estas outras que eu lhes poderia, enfim, enunciar. Mas estava, portanto, a explicar-vos que todas estas atribuições manuais estão a ser alertadas para, o ISFED já foi alertado e estamos convencidos que com o tempo, que não há, nada disto se faz sem tempo, que será possível melhorar e aprimorar bastante mais a aplicação informática de modo a ultrapassar todos esses problemas. Mas estava eu a dizer que há aqui os 11 processos que deixam, porque enquanto estas são atribuições legais, porque é a própria lei que diz que deve ser assim, o que é que acontece relativamente a estes 11 processos que estão aqui em causa? São processos de insolvência e de PER, processos urgentes, e o que é que acontece? Mas há uma justificação. O senhor Presidente da Relação de Lisboa dá a seguinte justificação. Estes 11 processos foram distribuídos a juízes desembargadores recentemente chegados à relação, e qual é a razão que é invocada? Os processos são tramitados nos sítios, na relação só há cerca de um ano e meio, dois anos é que passaram os processos a ser tramitados nos sítios, e os juízes desembargadores mais antigos não estavam habilitados a manusear os sítios. E isto é uma verdade. Não vale a pena. Aliás, se há alguma coisa de bom que o, que a pandemia do Covid trouxe para os tribunais superiores foi obrigar os senhores juízes conselheiros mais antigos e os senhores juízes desembargadores a terem que conviver e a terem que despachar nos sítios, porque todos eles eram muito avessos a essas inovações. Só os mais jovens é que aderiram com toda a facilidade. Não era obrigatório e, portanto, a maioria deles nunca quis aderir. Só que agora viram-se confrontados com esta situação e estão a aderir à pressa, e daí que eu diga que compreendo perfeitamente esta justificação do senhor Presidente da Relação de Lisboa, porque não sendo, digamos, do ponto de vista, enquanto que as outras atribuições têm um fundamento legal, esta tem um fundamento na gestão, na boa gestão do serviço. Também gostaria aqui de salientar um aspecto que me deixa também preocupado e que eu acho que os senhores deputados também deviam ponderar esta situação. Esta distribuição dos processos, daquilo que eu conheço, pela Europa fora, o Presidente do Tribunal tem toda a competência e liberdade para distribuir os processos. Não estejamos aqui, isto essencialmente nos processos cíveis, porque toda a problemática do juiz natural está relacionada com os processos de crime e está constitucionalizada e, portanto, isso é inultrapassável. Mas, da experiência que eu tenho e que conheço, mesmo processos da primeira instância, a competência é atribuída ao Presidente. Há uma confiança total no Presidente, que atribui os processos de acordo com aquilo que ele acha que é a boa gestão do serviço. Em Portugal não é isso que funciona, é a regra cega de distribuir os processos. Isso não deixa de trazer muitos dissabores, porque eu próprio, como Presidente, se tivesse que, quando tinha um processo complexo, difícil, eu pedia a todos os anjinhos que aquele processo não fosse distribuído a alguém que eu sabia que, se caísse nas mãos dele, ficaria lá um ano ou dois à espera e certamente que não o despachava. Mas a lei é lei, se fosse esse o resultado, sempre respeitei isso. Mas acho que seria de repensar se, do ponto de vista da boa gestão, não seria de dar alguma margem de manobra ao Presidente, com regras pré-definidas, para ele poder distribuir. Muito recentemente tive uma conversa com um senhor advogado, também muito conhecido e muito experiente nesta área, que me dizia que chocava-o que em Portugal não fosse possível aproveitar os conhecimentos ou investimento que um determinado juiz, seja na primeira ou na segunda instância, ou conselheiro, faz numa determinada área e investiu, estudou, possivelmente é um expert naquela matéria e nunca mais volta a ter um processo daqueles. E o que acontece é que o processo chega, é distribuído aleatoriamente e vai para um que não está preparado daquela matéria. Ele contava-me que, da experiência que tinha tido na primeira instância, tinha tido um juiz que numa empreitada, em que, diz ele, esse juiz sabia mais de empreitadas, de feitos de construção, do que os próprios engenheiros civis e os arquitetos. E diz ele, e o que aconteceu, certamente, é que todo o investimento que esse juiz fez na área das empreitadas, depois foi um desperdício porque nunca mais lhe terá possivelmente sido distribuído um processo desses. Eu acho que seria bom que reponderassem se, de facto, nessas circunstâncias, não seria, portanto, de ponderar, de dar com alguma confiança, mas também responsabilidade para o Presidente poder nessa matéria, enfim, gerir mas isto tudo para bem do serviço, não é para estar a fugir nem a servir o juiz à la carte, como a senhora deputada falou. Bem, eu estou quase a chegar, gostaria de só responder aqui em primeiro, penso que ao doutor, ao senhor deputado José Magalhães, penso que terei respondido, não sei se satisfatoriamente. Quanto à doutora Mónica Quintela, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: se a Assembleia entender que a distribuição deve ser também por adjunto, é só alterar o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Porque o que está na lei, quer no Código de Processo Civil, quer no Código de Processo Penal, quer na lei de organização do sistema judiciário, é exatamente o processo é distribuído ao relator e os juízes funcionam por antiguidade, é o primeiro adjunto, o segundo adjunto. O que define é o relator é que define a distribuição. Agora, se eventualmente entenderem que devem alterar, eu tenho alguma dificuldade em ver isso execuível. Mas, se a Assembleia é soberana, se alterar o código, os códigos, pois os juízes irão certamente tentar acomodar-se com tudo isto. Depois, tinha-me aqui, quem eu já respondi à questão de inserir os nomes dos senhores desembargadores ou dos senhores conselheiros são indicados pelo Presidente, com essas limitações, necessariamente, se está numa área que é uma área especializada, só esses é que são, é que estão submetidos à distribuição. Tinha aqui uma outra questão que diz a doutora Mónica que não é muito fiável. Eu, para aquilo que eu conheço e que eu sei, eu consulto todos os dias, tenho um cuidado de consultar todos os dias as tabelas de distribuição eletrónica. Estão quer na página dos tribunais, quer na página dos sítios, está lá tudo. Se for, eu não tenho agora aqui presente, mas diariamente eu vou ver a distribuição no site do Supremo, lá está a distribuição. A distribuição é feita diariamente, lá vem, do cível, do crime. Agora, não se podem fazer distribuições quando não há processos. Quer dizer, se não chegarem processos, não se distribui, não é? Penso que, por último, pediu para, se fosse possível, entregar o relatório inteiramente disponível. Eu colocarei o problema ao plenário. Se o plenário entender que deve fornecer estes mais elementos e o relatório, da minha parte não há objeção nenhuma, total transparência, total prestar de contas à Assembleia da República, porque estou aqui na qualidade de Presidente do Conselho Superior da Magistratura. O Conselho presta contas à Assembleia entregando o relatório anual, e sempre que a Assembleia entender que obter quaisquer esclarecimentos, inteiramente disponível para esse efeito, e portanto não será com o meu voto contra ou com a minha objeção que esse relatório não chegará, ou essa informação não chegará à Assembleia da República. Penso que terei respondido grosso modo, não é possível, também o tempo que disponho já estou a ultrapassar, Sr. Presidente, com a sua uma boa vontade. Passaríamos para o Dr. Filipe diz que se revia nestas questões, eu penso que terei respondido, se não, estarei inteiramente disponível para esclarecer qualquer ponto. Doutora Inês Sousa Real, que colocou o problema das declarações do Dr. Vaz das Neves, eu não, sobre esse processo em concreto, não me poderei, como deve calcular, pronunciar. Está o processo disciplinar em curso, há um processo de crime em curso e, portanto, não quero de maneira nenhuma pronunciar-me sobre o que é que se terá passado. a seu tempo veremos. Que eu saiba, outros casos, temos pelo menos mais dois outros casos em que o Conselho deliberou logo no dia 3 de março, perante o resultado da averiguação sumária, desencadear mais dois processos disciplinares. Um processo disciplinar ao Dr. Orlando Nascimento, que era o Presidente do Supremo, da Relação, e ao Dr. Qualquer coisa Gonçalves, Rui Gonçalves, que terá recebido, segundo consta, terá recebido um processo, teria recebido as alegações com alguma data muito antes do processo lhe ter sido distribuído, e, portanto, isso levantou muitas dúvidas que estão a ser averiguadas no processo disciplinar, e que eu não queria agora estar aqui a adiantar mais sobre isso, até porque não sei, porque o processo disciplinar não foi concluído, e, portanto, enquanto não vier, o processo é secreto, e, portanto, não poderei adiantar sobre isso. Agora, sobre outros casos, eu estou convencido, tenho confiança de que não existem outros casos, mas quem é que garante que não são cometidos outros crimes ou outros tipos? Isso são, quer dizer, não há, o Conselho não é um polícia permanente que está, não vai todos os dias assistir aos atos distributivos para poder saber se a distribuição confia plenamente que está o Presidente, estão ou um juiz desembargador, estão duas ou três senhoras, quer dizer, é muito difícil haver ali um conluio permanente, também não podemos estar a pensar que todos os dias estão aqui pessoas a tentar, enfim, alterar ou viciar os dados, não parece que seja isso, quer dizer, houve muito ruído, mas aparentemente, pelo menos pelos dados que temos, acho que podemos continuar a confiar. E, portanto, dir-me-ão, também já ouvi, isso é uma averiguação intrasistema. É verdade, mas extrasistema está uma averiguação feita pelo Ministério Público. O Ministério Público tem todos os poderes investigatórios para ver se há ou não alguma viciação. E se houver, o Conselho atuará. Agora, há poderes investigatórios que o Ministério Público tem, que, como é natural, o Conselho não tem. E, portanto, não podem exigir que o Conselho vá além dos poderes que tem. São estes e não são outros. Não sei se respondi a tudo. Não.
Por mim, Sr. Presidente, me permitir só que a clara pergunta, o sentido da nossa questão era precisamente perceber se há algum tipo de resposta que considere importante dar, nomeadamente no combate à corrupção, nomeadamente seja por formação dos magistrados, seja reforçando os meios, se calhar não fui bem clara na questão que coloquei há pouco, mas acima de tudo que respostas é que o Conselho vê que, para além daquela que possa ser a esfera disciplinar ou judicial, que nos parece fundamental para evitar precisamente que futuras situações aconteçam novamente, até porque uma árvore não faz a floresta e obviamente que nem todos os magistrados têm essa mesma postura, mas é importante haver aqui um conjunto de respostas a dar face a estes episódios que são gravosos, tendo em conta os indícios existentes. Muito obrigada.
Posso, Sr. Presidente, responder?
Conceda, Sr. Juiz Conselheiro. Eu pedi-lhe que tentasse sintetizar.
Ser o mais rápido.
Nós vamos ter que libertar esta sala.
Dentro em breve. Muito bem. Eu vou tentar. O objeto desta audição não era o fenómeno da corrupção, portanto eu não queria estar a avançar, é que também não podemos estar a pensar que houve aqui algum fenómeno corruptivo e que todos estes processos são, tudo isto é corrupção. Vamos esperar que a investigação faça o seu trabalho e se houver corrupção, os tribunais atuarão e o Conselho não deixará de atuar. Agora, o que é que o Conselho fez? O Conselho fez esta averiguação ampla, tem agora os dados em que se verifica que há alguma diversidade de procedimentos e vai agora dizer aos senhores Presidentes das Relações que a distribuição têm que ser adotados critérios ou procedimentos uniformes e tentar que o ISFES contemplo nesta ferramenta essa uniformização de procedimentos, para de vez não haver suspeitas nem a mão humana, a menor intervenção humana na distribuição eletrónica. Isso é aquilo que o Conselho tentará fazer futuramente. Entrando agora, passando para o Sr. Deputado André Ventura, é óbvio que, como o Sr. Presidente teve o cuidado de frisar, a questão da libertação dos reclusos sai fora do âmbito da audição e eu não entrarei, naturalmente, em qualquer explicação sobre essa matéria. Dir-lhe apenas que o Conselho, na altura oportuna, fez comunicados diários, às vezes até mais que um, dando os dados, fornecendo os números dos reclusos que foram restituídos à liberdade e, mesmo que quisesse neste momento, não tenho os dados para lhe fornecer. Mas esses dados estão disponíveis até no site do Conselho, facilmente se obtêm. A segunda questão que me colocou é o que foi feito em matéria disciplinar e para o futuro. Ora bem, o que foi feito, eu já enunciei aqui o que é que foi feito. Foram desencadeados uma averiguação sumária. Essa averiguação sumária desembocou em instauração de três processos disciplinares. Um dos processos disciplinares levou a que o próprio Presidente da Relação de Lisboa renunciasse ao cargo. Não é normal, mas, portanto, houve alguma visibilidade no trabalho que foi feito, desenvolvido pelo Conselho. Esses três processos estão a decorrer. Há esta averiguação sumária é uma averiguação ampla a todos os tribunais superiores e num período amplo de 3 anos, o que permite ter já uma visão alargada da diversidade de procedimentos e agora, ao ser analisado pelo Conselho, certamente que irá aconselhar e dizer ao Ministério o que é que deverá fazer juntamente com o ISFES, de modo a melhorar a distribuição eletrónica. Também, sobre a celeridade, Sr. Deputado, não sei que celeridade poderia ser maior. Há aqui um aspecto em que eu penso que poderei adiantar-lhe quanto à celeridade, que tem a ver com o problema, mas isso está no Estatuto. O Estatuto é muito recente, foi revisto, entrou em vigor em janeiro, e não alteraram, apesar de haver proposta nesse sentido, que é de permitir ao Conselho que, quando instaura o processo disciplinar, se a situação for grave, o Conselho poder imediatamente suspender do exercício de funções o visado. Quer dizer, é que hoje, como já sucedia antigamente, só depois de instauração do processo disciplinar e sob proposta do respectivo inspector é que o Conselho pode atuar. Quando me parece que seria de toda a utilidade que o Conselho, quando tivesse que instaurar um processo disciplinar por algo grave, pudesse de imediato suspender de imediato o visado, o juiz arguido. Mas isso será. Ainda quanto à celeridade, nós às vezes só dizemos mal daquilo que temos e comparamos e pensamos que lá fora que as coisas correm melhor. E só quando comparamos e temos a percepção do que se passa lá fora é que às vezes valorizamos o que temos cá dentro. Eu vou-lhe dizer o seguinte, há um caso muito conhecido que o Conselho foi relativamente a um caso de linguagem de um senhor desembargador em que o Conselho agiu disciplinarmente. Eu vou-lhe dizer o seguinte, em Portugal, pode-me dizer que o Conselho foi brando, foi tardio, hoje já podemos falar desse caso porque já transitou em julgado, é caso decidido e, portanto, não há problema nenhum. Mas o que é certo é que o Conselho agiu e houve sanção disciplinar. Pois eu vou-lhe dizer, há pouco falou-me no caso de Espanha, pois eu vou-lhe dizer, em 2005, em Espanha, houve também uma situação semelhante. Sabe como é que terminou, Sr. Deputado? Prescreveu. Em Portugal, pelo menos, a situação não prescreveu. Portanto, muitas vezes, quando nós pensamos que o nosso sistema, que é muito frágil, seria bom que tivéssemos a noção de que há aspectos muito positivos no nosso sistema que devem ser salvaguardados e que, portanto, não é tão mau quanto às vezes o pintam. Outra pergunta que o senhor
deputado...
É a última.
Temos mesmo que...
Diz assim, se isto ocorreu noutras relações, já lhe disse, temos a investigação. Se há queixas, o Conselho tem algumas queixas, mas normalmente as queixas são de pessoas que não tiveram ganho de causa e, portanto, vêm agora queixar-se, dizer, o meu processo, queria saber se o meu processo foi bem distribuído ou não. Há dois ou três casos agora de queixas que foram apresentadas recentemente ao Conselho que estão a ser averiguadas a seguir o seu curso normal. Agora, o que é preciso é dizer que este relatório, pelo menos aparentemente, salvo esses 11 casos, não aponta claramente, infelizmente que assim é, para a existência de viciação fraudulenta da distribuição dos processos nos tribunais superiores. Quedaria-me por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância que me permitiu e muito obrigado aos Srs. Deputados. Continuarei à disposição quando entender.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também aos Srs. Deputados. É pena a nossa reunião de hoje estar um bocadinho retida no tempo. Há, de facto, uma nova audição regimental aqui. A sala ainda tem que ser, agora com os novos procedimentos, ainda tem que ser limpa. Mas outras oportunidades haverá, porventura. E fica o pedido, digamos, oralmente formalizado, de assim que os relatórios, quer o preliminar, quer o final, que o Sr. Juiz Conselheiro disse que, porventura, ou na reunião de 23 deste mês, ou na reunião de 7 de julho, do Conselho Superior, ficará o relatório final e as medidas serão tomadas, que ele fica ao pedido formal de, assim que isso aconteça, possa ser remetido a esta Comissão e de imediato será distribuído a todos os senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Muito obrigado, Sra. Doutora Juíza, também. E estão terminados os nossos trabalhos por hoje. Obrigado.